Bom, então vamos iniciar aqui mais uma entrevista na parte gostosa, que é a parte da feira que tem muitas comidas gostosas e bonitas. Eu queria que você falasse o seu nome, de onde você é e qual empreendimento você está fazendo parte hoje aqui.
Boa tarde, eu sou a Paula Mota, meu empreendimento se chama Menina Mota e eu faço parte da Rede de Economia Solidária. E aqui na minha barraca tem a comunidade, tem a Ambrosia, que é a cooperativa Ambrosia. Então nós estamos juntos na mesma barraca.
Pode descrever o que, que cada um dos empreendimentos oferece?
Então, o meu empreendimento, nós trabalhamos com um cardápio variado, de acordo com as feiras que nós participamos. Hoje, no caso, eu trouxe o feijão tropeiro, sucos naturais, que sempre saem, tem uma pedida bem legal. E a cooperativa Ambrosia são produtos cultivados por eles mesmos, que é uma coisa bem interessante. Eles trouxeram a goiabinha, que é feita pelas mulheres que trabalham lá, esfirra, os bolos artesanais. Eu trabalho com uma linha de bolo no pote também, são bolos artesanais. Então, de acordo com as feiras, a gente traz o que o pessoal pede, sugestões, a gente aceita bastante sugestões. Tem uma linha vegana, como aquele outro empreendimento trouxe a linha vegana, então nós não trouxemos. Então assim a gente vai intercalando.
E como que é essa organização? Um outro empreendimento vai trazer vegano, então a gente que faz não vai trazer. Como vocês se organizam?
Sim, então, nas reuniões da rede, nós frequentamos as assembleias, tem reuniões semanais, mensais. E é muito importante, quando nós fazemos parte de uma rede solidária, você ser solidário com o outro. Então não adianta, eu vou trazer o bolo e eu vou trazer o bolo também. Então não, se eu tenho um leque maior, então eu abro mão do bolo e eu trago outras coisas. Então eu trago o bolo no pote, mas tenho dois empreendimentos lá na frente que também trazem o bolo no pote. Então hoje eu não trouxe bolo no pote, trouxe tortinha de maçã, porque eu trabalho com tortinha de maçã. Então não tem muita discussão, a gente senta e analisa o cardápio do outro. Tem pessoas que trabalham só com uma linha de produtos, tem pessoas que têm uma amplitude maior. E aí a gente vai se organizando, mas não tem briga, não tem confusão, não tem nada. É bem legal.
E mesmo quando você entra logo de início, você acabou de fazer parte da rede, você não tem ainda muita ideia desse funcionamento. Como que repassa essa ideia?
Ah, então, como funciona? Antes do evento, geralmente tem de 2 a 3 reuniões. Uma para falar como vai ser o evento, onde vai ser. Aí a outra para organizar quem vai levar o quê. Aí de repente traz para a organização fala, não pode vender refrigerante. Tem que ser só suco. Então ninguém trouxe refrigerante. Nós só trouxemos suco. É uma linha natural. Mas assim, às vezes dá divergência nas informações. Mas no final a gente acaba sempre se acertando, porque as reuniões são importantes, né? Então tem gente que tem uma imagem assim, eu vou pra rede, vai ser um saco, eu tenho que ficar sentado ouvindo. Não, se você não participa, você não tem conhecimento. Aí é onde cada um consegue trazer o seu produto sem dar conflito, sem a gente trazer produto igual.
No seu caso, por que você foi pra rede?
Eu fui pra rede pelo seguinte, eu sou microempreendedora, né? E quando você tá na rede, eu não sou sozinha. Então, quando nós somos mais de 2, 3, 4, parece que as portas se abrem mais. Então, o intuito da rede é sempre ajudar e abrir portas. Então, depois que eu fui pra rede, muitas portas se abriram pra mim. Conheci muitos eventos, nós chegamos a fazer evento na Aparecida do Norte, através da rede. Então, assim, é uma rede solidária. Tem problema como todo em qualquer lugar, porque onde tem mais de uma pessoa, são cabeças diferentes. Mas assim, eu acho que quando você entra com um pensamento, com um foco determinado naquilo que você quer, tem pessoas que não se agradam com nada, né? Nada tá bom. Mas assim, no meu caso, tá sendo muito legal pro meu crescimento. Às vezes a gente faz feira, você não tem lucro, mas você teve um baita de um crescimento. Aí você traz pra sua vida, você aprende coisas, você conhece pessoas. Então, eu trabalho com kit festa, fora daqui. Então, você vai casar, você faz kit festa? Faço, bolo, doce, salgado. Então, a gente consegue abertura de portas no mercado que eu sozinha, sendo microempreendedora, no meu cantinho eu não iria conseguir, eu não iria ter acesso. Se eu mando um e-mail pra Globo, a Globo não vai nem abrir. Mas e se a rede solidária manda? Opa, são 20 empreendimentos, são 15, são 18. Parece que passa uma seriedade maior quando nós somos rede. Foi por esse motivo que eu fui pra rede e a nível de crescimento também.
Agora, uma coisa que às vezes a gente ouve por aí, de quem não conhece, e enfim, até pra gente conversar sobre isso e o ouvinte poder participar depois e deixar comentário pra gente, geralmente a gente ouve a palavra solidária e relaciona isso com preço e qualidade. O que você tem pra dizer sobre isso, né?
preço e qualidade são os nossos focos, né? E sustentabilidade também. Então, tem a questão do isopor, né? Que ele não tem sustentabilidade, então vamos usar o alumínio. Então, assim, a palavra solidária, ela não quer só dizer que eu vou levar um bolo e você não, porque você faz o bolo também. Não, ela é solidária com a sua saúde. Então, o que eu posso te oferecer de melhor para a sua saúde? Então, refrigerante, não. Isopor, não. Essa parte do solidário, ela pega essa parte também. Ambiental, é uma coisa muito legal. E o preço, a gente tenta ser o mais justo possível, porque somos vários empreendimentos, né? Então, nós pagamos taxas, tributos, tarifas, como todo mundo. Então, no momento que eu te repasso um suco a R$3 ou R$5, não é só a fruta que eu comprei. Eu gastei a gasolina para buscar a fruta, eu gastei o tempo, eu carreguei peso, eu fiquei em pé, espremendo a laranja, eu coei para você não engolir semente. Então, às vezes o produto final ele é caro, mas a nossa mão de obra ela também é cara. Então a gente tenta ser solidário de todas as formas, pelo menos o máximo que a gente consegue.
E aí agora uma curiosidade, assim, por que você escolheu essa coisa da comida na vida?
Ah, eu amo comida. Aí é pessoal. É pessoal. É pessoal. Sim. Eu sou filha de cozinheira de forno e fogão, de mãe, de avó e de bisa. Então, às vezes, meu esposo brinca e fala: ah, você acha que não sabe fazer outra coisa da vida, se não for isso, se isso não der certo. Então, assim, eu falo pra ele: se não der certo, a gente procura outra coisa pra fazer, mas não satisfeita. Eu sou satisfeita com o que eu faço. Eu trabalhei pros outros durante boa parte da minha vida. Então, tem 2 anos que eu tô trabalhando pra mim. A gente enfrenta muitos obstáculos. Muitos, 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 muitos. Tem hora que você fala: meu, vou desistir. Vou desistir porque eu não aguento mais o mundo falar que você não vai conseguir, que não dá pra você viver disso, porque hoje você ganha, amanhã você perde, mas aí você senta e fala: o que eu quero pra mim? São poucas as vezes na vida que a gente consegue fazer o que você quer com prazer. São raras as vezes. Por exemplo, ter filho. Não é todo mundo que pode. É um prazer, né? Eu sou mãe de primeira viagem, minha filha tem 10 meses. Então, eu tive que conciliar isso também, que hoje eu tô trabalhando e ela tá com alguém.
Sim.
Então, eu acho que quando você consegue ter a oportunidade de trabalhar com o que você gosta, eu acho que você tem que dar o que você não tem, pra ver se dá certo.
E aí, pensando também, a relação com o evento de hoje, né? O que você sente, o que você pensa de trazer a sua comida para as pessoas nesse evento de hoje?
Caramba, é uma coisa muito legal. É uma coisa que você pensa um dia, você fala: meu, será que um dia eu vou conseguir estar num lugar? Porque às vezes a gente passa como usuário, vai, vamos dizer. Você olha barracas, o pessoal vendendo, você fala: meu, como deve ser, né? E se o meu produto estivesse ali? O meu produto é bom, é de qualidade. E hoje eu estar vivendo é uma experiência que não tem preço. É muito gratificante você ouvir da boca do outro: nossa, o suco tá gostoso, olha, o bolo tá... Porque além de cozinhar em casa é uma coisa, mas cozinhar para pessoas é diferente, o seu paladar é diferente, o dele é diferente. Ai, tem muito sal, então tem gente que já é chato por natureza, tem gente que não. Então você tem que pegar todo mundo, colocar num pote e falar: eu preciso agradar todo mundo, Simão. A gente tem, quando tem eventos, a gente não dorme 2-3 dias antes do evento e 3 dias depois. 3 dias antes, porque você tá naquela correria louca. Na véspera piorou, porque você tem que organizar tudo pra amanhã, porque são coisas frescas. Essa laranja eu comprei hoje. Poderia ter comprado há 3 dias? Poderia, mas ela não ia estar com o mesmo sabor de que se eu tivesse comprado hoje, porque hoje ela veio amarelinha, no ponto de fazer o suco, sabe, esse tipo de coisa? É mega cansativo, mas é muito gratificante quando você tem o reconhecimento.
Nesse sentido, você é um tipo de pessoa que dentro do seu empreendimento diz que trabalhar é legal? Né? Dentro dessa ideia de...
Trabalhar é maravilhoso dentro do meu empreendimento. Eu não posso falar. É uma pena que nós não somos vistos como deveríamos. Porque na cabeça da maioria das pessoas, quando você fala que é autônomo, ah, é mais um desocupado. E pelo contrário, a gente trabalha muito mais do que uma pessoa que bate cartão. Então, os governantes, nossa presidência, os vereadores, a própria prefeitura de São Paulo, ela ainda não nos vê com os olhos que nós deveríamos. Porque essa estrutura é uma vez por ano, duas vezes por ano. E olhe lá. Né? Então, assim, para nós que somos autônomos, a gente tem que estar batalhando o tempo todo, você tem que estar lutando o tempo todo. Tem o mercado das pulgas aqui em cima. Todo final de mês a gente está aqui em cima. Lá não tem energia. Então, meu, o que eu vou servir que não tem energia? Eu não posso fazer suco de laranja, porque eu dependo da energia. Entendeu? Então, não posso fazer hot dog. Então, a gente fica sempre pulando para lá e para cá. E esse custo, ele é todo nosso. Não tem, assim, tipo Bolsa Família, exemplo. Não existe isso pra gente que é empreendedor, pra você falar, não, você vai comprar sua barraca, você vai comprar um gerador, porque ainda é muito caro os produtos que a gente precisa.
Na sua opinião, isso deveria existir?
Eu não tenho dúvida, porque o meu trabalho, ele é um trabalho como qualquer outro, como professor, como engenheiro, como agrônomo, e eu acho que o meu trabalho, ele é mais perigoso do que todos esses, porque se você comer uma coisa contaminada, eu acabei com a sua saúde. Então a gente tem todo o cuidado de carregar freezer, carregar geladeira, carregar fogão, vamos cozinhar certas coisas, mas não vamos temperar, tem que ser na hora. Por quê? Porque não vai aguentar o trajeto se tiver temperado. Então é uma responsabilidade muito grande sem ajuda.
E aí, nesse sentido, o que você contou de ser um grupo, uma rede, fazer Sim. parte da economia solidária, te dá de alguma maneira
Sim.
mais respaldo?
Sim. A rede hoje, ela nos dá toda a estrutura, dependendo dos eventos que a gente faz. Então, eu trouxe, vamos supor, energia, eles deram, tem lugar que não dá. Então, assim, banheiro, faixa, banner, caixa, como a gente vai trabalhar. Então, a gente sozinho não consegue, porque você não consegue chegar na Praça da Sé, por exemplo, montar uma barraca e falar, eu vou vender comida. Não, tem um monte de taxa, um monte de curso, nós fazemos vários cursos, você tem que ter licença, tem que ter certificado, esse tipo de coisa. Então, eu acho que nós merecíamos pelo menos um olharzinho. Pelo menos um olhar. Eu acho que seria o mínimo pra gente, porque a gente trabalha pela gente mesmo, né? Vamos. Então, vamos se unir, vamos. Tem os rancatoco? Tem, mas vamos se unir. E lá fora a gente não tem essa ajuda. O pessoal, eles dão auxílio pra tanta coisa, eles dão bonificação pra tanta coisa, eles dão ajuda pra tanta gente que não merece. E a gente que trabalha, ó, sair de casa às 8 da manhã, vou chegar à meia-noite, aí amanhã às 8 estaremos aqui, fecha às 8, mas aí você recolhe tudo, eu tenho um local pra descarregar, eu tenho que lavar essas coisas, então eu vou chegar em casa 2 horas da manhã, você entendeu? Mas eu acho que tem tudo, quem sabe, se a gente continuar unido, de repente a gente consegue alguma coisa, ou pelo menos manter o que nós já temos, que antes nem isso tinha, né? Se a gente conseguir manter, já tá ótimo também.
Tá legal, ótimo. Agradeço muito a entrevista, viu?
Obrigada.
Agradeço.
Obrigada.
Trecho 2.8.